Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, carta inspirada por Deus, portanto a palavra de Deus. Estamos estudando essa carta. Estou chamando essa série de Gálatas o retorno. Retorno para o verdadeiro evangelho, que tem sido deturpado nas igrejas do mundo afora. Evangelho que muitas vezes não é expressado pela igreja, porque falta uma identidade profunda e relacional com o Senhor Jesus Cristo. Vimos hoje, estamos vendo que o evangelho pregado por Paulo, ele é resultado direto de um relacionamento interpessoal de Paulo com Jesus. As pessoas ao verem Paulo, ao conversarem com Paulo, ao sentarem com Paulo, cheiravam, ouviam, viam, experimentavam o seu relacionamento com Jesus. Isso é chamado do evangelho por Paulo. Isso é reconhecido, vimos hoje, no capítulo 1, versículos 23 e 24, vimos domingo passado à noite, que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Hoje de manhã, vimos que as colunas dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, reconhecem de fato que Paulo havia estado com Jesus e dizem, quando conheceram a graça que me foi dada, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão. Isso aí é um reconhecimento, essa é uma expressão de reconhecimento, de cumplicidade, de companheirismo dos apóstolos Pedro, Tiago, João para Paulo. Depois nós vimos o próprio Paulo dizendo, eu tenho uma identidade com Cristo, e um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que é Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Relacionamento interpessoal com Jesus, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Identidade. As pessoas precisam ver em nós que nós temos identidade com o Senhor Jesus. E nada pode ofuscar essa identidade. Deus já disse que muitas vezes, por tememos a homens, ou nos envolvemos com uma religiosidade e não com um relacionamento interpessoal com Jesus, podemos macular, podemos ofuscar a graça de Cristo Jesus. Isso é dito no versículo 11, em diante do capítulo 2, quando Pedro precisa ser exortado por Paulo, porque ele, por temor aos crentes de Jerusalém, que eram judeus, retorna aos rudimentos do mundo, da lei. Pedro permite que a sua identidade com Cristo seja ofuscada, porque ele teme aos homens. Ele teme o conceito dos homens. Ele teme a avaliação dos homens. E Paulo diz, você precisa parar com isso, Pedro. Você precisa lembrar que você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, pela fé nele. E você precisa ter uma identidade com a graça do Senhor Jesus e um relacionamento pessoal com Cristo. Isso é que faz a diferença. Isso que vai fazer o seu pai, que ainda não é crente, conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é que vai fazer a sua esposa, o seu marido, que ainda não conhece o Senhor Jesus, através de uma convivência com você, e perceber do seu relacionamento de identidade com Cristo, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, vai fazer o seu cônjuge se dobrar a Cristo Jesus. Por muitos anos da minha vida, eu trabalhei e servi todas as minhas férias, todos os feriados que você possa imaginar da minha vida, eu passei no acampamento Palavra da Vida por mais ou menos uns 12 anos. E na minha época, a temporada de verão e inverno eram várias semanas. A temporada de verão começava 15 dias antes do Natal e terminava só depois do último dia do Carnaval. Quando eu voltava para a cidade de Sorocaba, uma cidadezinha pequenininha, nem se compara à cidade de São Paulo, eu ficava maravilhado com as luzes dos postes elétricos, os carros, porque eu ficava no meio do mato por 2 meses sem luz elétrica. Na minha época era um terror o acampamento, era acampamento rústico mesmo. E eu me lembro de vários testemunhos que eu ouvia, de jovens que por lá passavam, se convertiam, depois voltavam para uma outra temporada, contando do que Deus havia feito na vida deles. E um dos testemunhos que marcou muito a nossa vida foi de um rapaz que havia sofrido uma queimadura no seu corpo, e todo o seu corpo foi transfigurado. Ele tinha marcas do fogo, na verdade da água quente que caiu nele, por toda a sua face, nos seus braços, na sua mão. Ele tinha uma aparência muito assustadora. Ele tinha uma aparência que incomodava. Mas por causa do seu relacionamento pessoal com Cristo Jesus, aquele jovem rapaz, mesmo transfigurado no seu corpo, mesmo que a sua aparência incomodasse, o seu relacionamento com Cristo era tão impactante, tão maior do que a sua aparência da queimadura, que a graça embelezava a vida daquele jovem. E ele, porque tinha um relacionamento pessoal com Cristo, simplesmente ganhou toda a sua família para Cristo Jesus. Nunca vou me esquecer de um serzinho como esses que oraram aqui agora para saírem para o Vila Feliz, na cidade de Rio Claro. Um aluninho da nossa escola lá em Rio Claro. Eu tive o privilégio de pastorear a Igreja Batista Maranata em Rio Claro e tínhamos escola lá também. E um aluninho da nossa escola se converteu. E um dia na igreja, não uma igreja tão imensa como a nossa, bem menor, apareceu na igreja, no culto à noite, na cidade de Rio Claro, na Igreja Batista de Vila Mariana, um casal. E aquele aluninho. E naquele dia, lá na igreja, aquele casal entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um casal que se dizia anteriormente, aquele dia, ateus. A mulher fazia doutorado em matemática na Unesp de Rio Claro. O marido era um indivíduo já com o seu doutorado conquistado em áreas administrativas, tinha uma empresa de comércio exterior, muito abastados, não precisavam de Deus nas suas vidas, ateus convictos, relativistas por estudos, até que um menininho de 5 anos de idade, por causa do seu relacionamento interpessoal com Jesus Cristo, por causa do seu relacionamento com Jesus, fez com que os seus pais cheirassem a graça, vissem a graça, contemplassem a graça e se entregassem à graça de Cristo Jesus. Esse menininho provavelmente já está formado, sei lá, se não com seu mestrado e doutorado hoje. Mas um menininho de 5 anos e um rapaz todo queimado, por causa do relacionamento interpessoal com Cristo Jesus, levaram a sua família inteira aos pés da cruz. Isso é identidade. Mas a nossa identidade pode ser ofuscada, pode ser maculada, pode ser ameaçada. Isso estava acontecendo na igreja da Galácia. Os gálatas estavam com a sua identidade ameaçada por causa da sua insensatez. Olha só o que diz o texto. Ó, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Será que vocês não se lembram que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário? Está aqui se falando de poucos anos de diferença. Na verdade, entre a implantação da igreja e essa carta sendo escrita, há menos de um ano. Entre a morte de Jesus e isso aqui, alguns poucos anos. 16 anos se passaram. O que aconteceu há 16 anos para trás, nós lembramos muito bem. É só falar em alguma coisa para nós que há 16 anos atrás nós lembramos o que estava acontecendo. A não ser que você estivesse nascendo em 2000, aí você não lembra. Mas nós que já havíamos nascido, já estávamos na nossa idade de adolescência e juventude, você se lembra do que aconteceu no ano de 2000? Se lembra do Réveillon de 2000? A virada do século? Coisas que aconteceram. Os Gálatas sabiam que Jesus tinha morrido na cruz. Pois 16 anos havia se passado da morte de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha pago um preço na cruz do Calvário. Por isso ele diz, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Será que vocês não se lembram? Será que vocês não se lembram de tudo o que aconteceu? Mas o que chama atenção é que Paulo diz, quem vos fascinou? Gálatas, vocês não estão com bom entendimento, vocês não estão com bom pensamento. Tudo isso significa a palavra insensatos. Mas quem é que vos enfeitiçou? A ideia da palavra fascínio aqui na língua original é enfeitiçar, um feitiço. Quem é que vos enfeitiçou com outro evangelho? Quem é que está enfeitiçando a alma de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês com um outro evangelho que não é outro? Porque não existe outro, ele já falou isso na carta. Paulo está sendo usado por Deus para, na verdade, expressar a ideia de Deus. Isso é Deus falando para nós hoje. Quem é que está enfeitiçando você com outro estilo de vida? Olha só o que ele diz. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O feitiço aqui era a volta à lei, a volta aos rudimentos da lei, a volta daquilo que é carnal nos dias da igreja do primeiro século. A observância da lei, o subjugamento da lei, a aflição da lei, a opressão da lei. As mentiras e corrupções dos homens da lei. Mateus 23, Jesus vai dando uma lista de corrupções dos fariseus, escribas e intérpretes da lei. Em todo o tempo nos evangelhos, Jesus, ele mostra as corrupções que existem no coração daqueles que estão por demais alicerçados nos rudimentos da carne. Quem é que está enfeitiçando vocês, Gálatas, com isso? E aí ele diz assim, sois assim tão insensatos, tão de mau entendimento, de mau pensamento, de má ponderação, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha a identidade ameaçada. Paulo está dizendo, a identidade de Cristo Jesus em vocês está ameaçada porque vocês estão buscando um aperfeiçoamento na carne e não na graça de Cristo. Nós não temos problema com a lei hoje dos judeus na igreja brasileira. Não temos. Se alguém vier aqui e falar, ah, vocês vão ter que guardar o sábado. Ah, por favor, sábado é dia de lavar carro, ir para a cabeleireira. Fazer a compra, é isso, Israel, você faz no sábado, né? A compra no supermercado. Sábado é dia de jogar bola, contra o team. Mocidade. Pô, que guardar sábado, para com isso. Nós somos da ressurreição, nós guardamos o domingo porque a Bíblia diz que é o primeiro dia da semana que eles se reuniam como igreja. Ninguém vai. Oh, vocês não podem comer carne de porco. Ah, para com isso, uma feijoada é uma delícia. Você já comeu uma bistequinha de porco na segundona que tem virada paulista? Ó, encheu a boca de água aqui. Não é? Agora tem que comer pouquinho para manter a forma. Mas amanhã é dia de virada paulista. O que, que a gente come com virada paulista? Bistequinha de porco com ovo em cima. Uma delícia, não é, ideal? Você já pensou alguém vier aqui e falar, não, vocês não podem mais comer a bistequinha de porco. Ah, para com isso. Lembra de Atos 10, poxa. Descendo o lençol com tudo quanto é animal lá e falando para Pedro, pode comer. Eu abençoei isso, ora e come, fim de papo. Não pega. Não pega. A lei judaizante nos nossos dias não pega mais. Mas existe uma outra lei, que é igual craca para a igreja. Sabe o que é craca? Craca é uns crustáceos, né, que vai grudando no casco do navio. E, gente, para arrancar aquilo é uma destruição. Que gruda. Essa lei pega igual carrapato. Já pegou carrapato? Cara, gruda, viu, Sidromar? Você nunca pegou? Que bom, mas gruda. Que hora que a gente arranca, vem até um pedacinho da pele. Lá onde a gente morou na Palavra da Vida, tinha muito carrapato. A gente jogava a bola, o Arthur saía, o pastor Arthur saía do campo de futebol, o carrapato levava o Arthur até o quarto, de tanto carrapato que saía na perninha do pastor Arthur. Você tinha que tirar carrapato lá, muitas vezes? Tirou? Não, nunca pegou carrapato? O sangue é tão ruim que nem carrapato pega. Muito carrapato. Gruda. Começa a fazer parte da vida da gente, porque começa a sugar o meu sangue. Existe uma lei na igreja que pega, que é carnal tanto quanto a lei judaica. Sabe qual é essa lei? É a lei dos rudimentos do mundo. A lei do profano do mundo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque isso enfeitiça a gente. Hoje, os adolescentes desta igreja, essa igreja é uma bênção, gente. Não é porque eu sou pastor daqui que eu estou falando isso, não. Essa igreja é uma bênção. Meus filhos são adolescentes. Um filho meu é adolescente nessa igreja, o outro já é jovem. Mas a aula de EBD dos adolescentes hoje foi sobre escândalo. Você sabe quantos adolescentes por aí estudam sobre isso nas igrejas? Muito poucos. Estou para arriscar que só nessa, aqui em São Paulo. Escândalo. E o professor ensinou para eles sobre escândalo. E sabe qual foi a conversa do meu filho na mesa do almoço hoje? Fazendo uma avaliação, será que eu estou escandalizando as pessoas, pai, mãe? Olha só, é uma bênção. Mas, algumas vezes nós podemos escandalizar, sim, gente. Porque nós damos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, os nossos membros, as obras da carne, e não a do Espírito. Numa carta paralela a Gálatas, Romanos, Paulo diz isso. Nós fomos salvos por Cristo. Não podemos oferecer os nossos membros como escravos da injustiça. Então, cuidado para que não estejamos terminando na carne, se realizando na carne. Precisamos perguntar se a forma como eu estou me vestindo aperfeiçoa-me na graça ou na carne. Precisamos perguntar como a forma que eu estou dirigindo é aperfeiçoamento na carne ou na graça. precisamos perguntar se a forma com que eu estou me relacionando no trabalho é um aperfeiçoamento na carne ou na graça. Preciso perguntar se como estou tratando a minha esposa, o meu marido, os meus filhos ou os meus pais, é um aperfeiçoamento na carne ou na graça. Porque a lei judaica não pega, mas a lei do mundo pega. E a gente tem que se cuidar. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade foram em vão? Deus está dizendo, eu sei que vocês sofrem como cristãos. Não deixe que isso seja uma coisa vazia para vocês. Se identifiquem comigo. Vivam uma vida plena na minha graça. Pois fui eu que salvei vocês. Fui eu que coloquei o meu filho na cruz do Calvário por cada um de vocês. Não foi a moda mundana. Não foi o relacionamento mundano. Não foi o que se produz e que se veicula na televisão mundanamente, profanamente. Fui eu, diz Deus. Por isso a sua identidade tem que ser comigo e não com o mundo. E aí Paulo passa a mostrar que há uma esperança. Olha, Gálatas, vocês estão ameaçados na sua identidade, mas há uma esperança. Vocês podem restaurar essa identidade. Como? Vocês precisam lembrar que precisam diariamente, constantemente, exercitar a sua fé em Cristo Jesus. E aí ele usa a ilustração de Abraão, um homem que é o patriarca dos judeus, um homem que é respeitado pelo judeu, mas que não foi justificado pela lei do judeu. Porque quando Abraão existiu e viveu na face da terra, a lei ainda não existia. A lei veio 400 anos depois, aproximadamente. Abraão, como pai dos hebreus, dos judeus, como pai dessa gente que fascinava, que enfeitiçava os gálatas com a lei judaica, não foi justificado pela lei, foi justificado pela fé, pela confiança, por crer em Deus e que Deus podia fazer o que ele prometeu a ele. Em ti serão abençoados todos os povos. Abraão teve que tomar uma decisão muito difícil. Lá em Gênesis 12, quando a gente vê a história dele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Na verdade, Deus está pedindo de Abraão muito mais do que sair da casa dele com as malas e ir para o mundão afora. Se tornar um mochileiro em nome de Avé. Muito mais do que isso. O que Deus pediu a Abraão naquela época e o que incomodou todas as demais pessoas que estavam ao seu redor, é que quando um indivíduo mudava de cidade, ele virava as costas, ele renegava o Deus patronal daquela cidade. Quando Abraão toma as suas coisas e sai com Sarai e vai para onde Deus irá mostrar, ele está dizendo, eu nego toda a minha devoção, eu nego todo o meu amor, eu nego toda a minha dependência a esse Deus de Ur, porque agora eu sigo Deus vivo e verdadeiro. Abraão fez isso. E todos que fazem isso, como Abraão, serão abençoados em Cristo Jesus. Deus pediu isso de mim, de você. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós fazemos isso também. Nós negamos tudo o que nós cremos que não está de acordo com o Senhor. Nós rejeitamos todos os deuses das nossas vidas para seguir o Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que aconteceu com os crentes ali próximos à Galácia de Tessalônica. E é assim que aconteceu comigo e com você. E eu preciso agora, todos os dias, relembrar a minha alma, meu coração e viver uma vida nessa fé. Nessa fé que entende que eu existo. Nessa fé que entende que eu sou abençoado. Nessa fé que entende que eu posso tomar decisões acertadas, porque o Senhor morreu por mim Ele foi pendurado no madeiro, foi Ele que pagou o preço, e agora eu sou visitado por essa graça, que além de me tirar do inferno, além de me colocar com garantias no céu, ainda ela faz outra coisa, que, se não me engano, o Gerson leu hoje de manhã, que é Tito 2:11. Abre aí sua Bíblia comigo em Tito 2:11. Olhe só o que essa graça faz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, estou dizendo renego, estou dizendo rejeito, estou dizendo não quero mais, não amo mais as paixões mundanas, o estilo mundano de se viver. Agora eu sou concidadão da graça. Meu relacionamento pessoal é com a graça de Jesus, com o Jesus da graça. Por isso eu renego a impiedade e as paixões mundanas e vivo no presente século pela graça, de maneira sensata, justa e piedosa. É isso. Todo dia. Tenho que olhar para a cruz. Aqui no caso era a lei judaica, Paulo diz, esquece gente, é a graça de Cristo. No nosso caso, não é a lei judaica porque ela não pega, é a lei mundana. E Paulo, inspirado por Deus escrevendo isso, e agora Deus dizendo para mim e para você, diz, deixa a lei mundana, deixa o estilo mundano de se viver e vive na graça desse que morreu e ressuscitou por vocês. E lá no versículo 11, nós encontramos assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei judaica aqui no texto, para nós, pela lei mundana. Nós não vamos ser justificados por Deus pela lei mundana. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso o justo viverá pela fé. Esse é o lema de Martinho Lutero. Esse é o verso, embora lido em Romanos 1:17, mas também aqui, escrito em Gálatas 3:11. Foi o texto que Martinho Lutero, buscando uma paz pela salvação em Cristo Jesus, enquanto ainda era monge da igreja medieval, professor de teologia moral na faculdade de Wittenberg, padre naquela cidade, ou pastor, se você quiser, porque ainda não havia essa divisão, ele diz, entendi. E rompe contra um sistema chamado indulgências na época, que tinha os seus propagadores, um dos que mais ameaçaram Martinho Lutero, é chamado Johannes Tetzel, que dizia assim, quando você joga uma moeda de prata no gasofilácio, e ela bate no fundo, o tilintar dessa moeda faz com que a alma daquele que morreu da sua família saia do purgatório e chegue ao céu. Venda da graça. Martinho Lutero vai contra tudo isso. Escreve 95 frases que são conhecidas como 95 teses, diretamente ligadas à reprovação das indulgências. E ele paga um preço caro, tem que fugir, tem que se disfarçar, tem que viver preso pelos seus próprios amigos para que a igreja medieval não o matasse, porque ele fora dado como um homem muito perigoso e qualquer pessoa poderia matá-lo. Foi ali que ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão, para que os alemães conhecessem a palavra, e escreve um dos hinos que a igreja evangélica mais conhece, Castelo Forte é o nosso Deus. Que identidade de Martinho Lutero, que identidade devo ter eu e você, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu renego o mundo, as paixões mundanas, por amor ao Senhor. E Paulo termina dizendo, e Deus termina dizendo, que a identidade dos Gálatas com Cristo pode ser recuperada pela fé na obra de Cristo. Pode ser que eu e você, por causa da lei mundana, acabemos por algum momento ofuscar a graça de Cristo. Pessoas estão com dificuldades de chegarem a Cristo Jesus por causa do meu testemunho, das minhas palavras, da minha postura, da minha vestimenta, do meu dirigir o carro, do meu viver como família. E pessoas podem estar dizendo, não, para ser igual a eles, eu fico onde eu estou. Há uma esperança para todos nós. Se é que isso está existindo conosco, qual é a esperança? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. E pela fé, nós recebemos a atuação do Espírito Santo habitando em mim. E pela fé, esse Espírito, ele orienta e dirige as minhas ações, as minhas palavras, o meu pensar, o meu agir, para o testemunho da graça de Cristo Jesus, e para a sua honra, e para a sua glória. É isso que eu acho que está acontecendo com o procurador federal na cidade de Curitiba, chamado Dalton Delano. Ele tem que lembrar todo dia do compromisso que ele tem com a graça de Cristo Jesus, e lembrar que ele está lá, não por causa própria, mas para ser um representante, sim, de Deus. Mesmo que isso incomode os corruptores desse país, porque ele tem uma identidade a preservar. Não com os rudimentos da lei do mundo, mas antes de tudo, com a lei de Deus. Por isso existe essa identidade. Ao mesmo tempo, é conhecido de todos nós, alguns indivíduos, como presidente, inclusive da Câmara dos Deputados, que deveria, infelizmente, e não estou julgando a pessoa dele, isso cabe ao Senhor Jesus, mas os atos, se identificar com a graça. Mas até então, ainda se identifica com a lei do mundo. Não podemos agir assim. Que Deus nos ajude a nos identificarmos com a graça de Cristo Jesus.